Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Penso que já teremos quórum. O Sr. Presidente telefonou-me pedindo desculpa do atraso. Ele vai estar connosco dentro em breve. E pediu-me para ir avançando na gestão corrente desta reunião. E é com imenso prazer que o faço, obviamente. E pediu-me também para, relativamente às informações e outros assuntos, ele teria interesse em ser ele a transmiti-los. E, portanto, se estivessem de acordo, passaríamos ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo aqui o Sr. Deputado António Rodrigues acaba de nos honrar com a sua presença, e que é o primeiro, que seria sobre a apreciação. Não se opõe, então, que haja uma alteração da ordem de trabalhos. Então, passamos ao ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de resolução número 4812, que aprova o protocolo sobre as preocupações do povo irlandês a respeito do Tratado de Lisboa, assinado em Bruxelas em 13 de junho de 2012. Deputado autor do parecer, António Rodrigues, PST, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito breve, agradecendo a referência ao meu atraso como principal castigo para poder ser o primeiro interveniente nesta reunião. De forma muito breve, julgo que o documento espelha aquilo que está aqui em causa. Trata-se de tomarmos conhecimento de um protocolo específico que foi apresentado pela República da Irlanda relativamente a um conjunto de salvaguardas, chamemos-lhes assim, que apresentavam a respeito do Tratado de Lisboa. Salvaguardas que têm a ver com matérias relevantes para o povo irlandês, como seja direito à vida, fiscalidade, questões de defesa, principalmente essas preocupações que queriam ver salvaguardadas no sentido que o Tratado de Lisboa não viesse a alterar os seus direitos que já estavam consagrados nos seus normativos nacionais. O que, verificando-se quer no Tratado de Lisboa, quer na Carta dos Direitos Fundamentais, nenhuma dessas situações foi posta em causa. No entanto, o governo irlandês e os representantes da República Irlandesa não deixaram de querer consagrar essa matéria e se fazer uma salvaguarda relativamente a essas mesmas discussões. Ora, é isso que é verificado, que não há qualquer tipo de violação, chamemos-lhe assim também, relativamente quer às manifestações de preocupação e de salvaguarda por parte da Irlanda que ponham em causa estes instrumentos, seja o Tratado de Lisboa, seja a Carta dos Direitos Fundamentais, quer, por outro lado, também os próprios instrumentos europeus não põem em causa também as mesmas preocupações normativas do povo da Irlanda que se admite que o protocolo permite estar junto ao Tratado de Lisboa e assim salvaguardadas as posições recíprocas de cada uma das partes envolvidas. Pelo que, tendo-se verificado todos os procedimentos e requisitos previstos no próprio Tratado de Lisboa, se entende que esta proposta pode ser votada em plenário e, portanto, podemos vir a apreciá-la, se assim o entendemos, uma vez que não estão mais nenhum dos direitos postos em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Algumas considerações acerca desta matéria? Alguma das senhoras ou senhores deputados quer usar a palavra? Não querendo agradecer ao Sr. Deputado António Rodrigues a elaboração do presente parecer, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP e com a ausência do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Como o segundo na nossa lista de preferências pertence à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que são o segundo e o terceiro e o quarto, aliás, ponto, e penso que não estará, não é? E que pediu para ser adiado. Passaríamos então ao adiamento para a próxima reunião. O Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS, pediu-me também, ele virá, mas está na Comissão de Ética, onde está aí a chegar. Sr. Deputado Rui Barreto, é a mesma altura de intervir, chegou no momento certo. Muito obrigado. Vale mais tarde que nunca. Portanto, se estivéssemos de acordo, íamos ouvir o seu parecer, Sr. Deputado Rui Barreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, o parecer que hoje apresento tem a ver com a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que revoga o Regulamento 552/97, que suspende temporariamente o benefício das preferências potais generalizadas de Mianmar e Birmânia. Este parecer foi enviado à Comissão de Economia e Obras Públicas, que analisou a referida iniciativa, que se anexa ao parecer, fazendo dela parte integrante. Ora, este parecer tem a ver com o sistema de preferências potais generalizadas na União Europeia, que faz parte da política comercial comum da mesma. É estabelecido que os regimes preferenciais previstos neste regulamento podem ser temporariamente suspensos em relação a todos ou a alguns dos produtos originários de um país beneficiário, devido a violações graves e sistemáticas dos princípios estabelecidos em 15 das 27 convenções internacionais, com base em conclusões do organismo e de controlo existentes. Ora, o conteúdo desta iniciativa tem a ver com uma deliberação recente do Conselho da União, em que, de há 2 anos e esta parte, Mianmar e Birmânia têm realizado um programa histórico de reformas e de abertura e que foi reconhecido nas conclusões de 27 de abril de 2012 pelo Conselho da União, na sequência de uma avaliação proferida pela Organização Internacional do Trabalho, que reconhece que houve desenvolvimentos positivos no que se refere ao governo da Birmânia, no relacionamento, na garantia do trabalho forçado existente nestes países. De referir também que o regulamento proposto, esta revogação do regulamento proposto, não implica custos para o orçamento da União Europeia e a sua aplicação significa uma perda de receitas aduaneiras muito limitada, na ordem dos 5 milhões de euros. Em relação ao parecer, a iniciativa em análise não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais facilmente atingido através de uma ação da União. No que se refere às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente às presentes iniciativas, nomeadamente no que se refere à informação com o Governo. Julgo que assim dá-se por concluído o escrutínio deste parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Alguma observação sobre este parecer? Tinha aqui uma pequena dúvida, Sr. Deputado, que gostava de esclarecer, é que no relatório da Comissão da Economia e Obras Públicas fala-se na análise da presente iniciativa, não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. E o Sr. Deputado Rui Barreto diz que suscita realmente acompanhamento, processo legislativo, frente à presente iniciativa, através da troca de informação com o Governo. Eu concordo, efetivamente isto deve merecer o acompanhamento, visto que a situação na Birmânia e Mianmar não é propriamente uma situação completamente estável, não é? E, portanto, claro, poderá acontecer e, portanto, concordo mais com o seu parecer.
Há uma revogação, houve, digamos, deve haver um conjunto de procedimentos positivos, mas não quer dizer que, devido a essa, precisamente, essa instabilidade, não possa ser alterada.
Mais alguma questão? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS, com a ausência do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Para o favor de nos apresentar a proposta diretiva do Conselho que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes, que também foi objeto do relatório da Comissão de Saúde. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Monteiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e, muito, muito sucintamente, apresentar este parecer relativamente às normas de segurança de base contra os perigos resultantes da exposição e radiações ionizantes. Como foi referido, foi emitido um parecer pela Comissão de Saúde, não tendo chegado o parecer sobre, relativamente à Comissão de Segurança Social e Trabalho. A presente iniciativa constam propostas sobre as normas de segurança para a proteção sanitária, quer dos trabalhadores, quer dos pacientes e, inclusivamente, de outras pessoas que estejam sujeitas à exposição radiológica médica, sobretudo se decorrentes destas radiações ionizantes, mas dá uma nota de destaque também à questão ambiental, como é referido nesta iniciativa. A proposta tem por objetivo principal uma definição a nível comunitário de princípios que, no fundo, acabam por harmonizar os processos e medidas de informação à população como forma de reforçar a sua proteção sanitária no caso de uma emergência radiológica. Visto que a Comissão de Saúde emitiu parecer sobre esta matéria e considerando que o detalhe e o rigor com que o mesmo foi elaborado, julgamos que reproduzir na íntegra por haver uma concordância total, quer com os considerantes, quer com as conclusões. Relativamente ao princípio de subsidiariedade e com base no Tratado Euratom, como consta também deste parecer, e dada a natureza exclusiva dos poderes legislativos do mesmo, a aplicação do princípio da subsidiariedade torna-se, neste caso, desnecessária. Sendo que, se nada houver a opor, daríamos o processo de escrutínio por concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há alguns comentários acerca deste parecer? Então, poria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com a ausência do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Guiar. Passamos ao relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório anual sobre as políticas de ajuda humanitária e de proteção civil da União Europeia e sua aplicação em 2011, objeto de relatório também da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sr. Deputado, autor de parecer, João Lobo, PSD, tem a palavra, Sr. Deputado João Lobo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O parecer só adesão, porque se trata de um parecer sobre um relatório, de forma que é apenas uma explicação sintética do que o mesmo relatório enuncia. Versa, de facto, como o Sr. Presidente referiu, sobre um relatório anual sobre as políticas de ajuda humanitária e de proteção civil, referente ao ano 2011. Apenas duas notas muito breves para referir que esta ajuda humanitária hoje tem inscrição nas normas que disciplinam ou que integram o Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas que é um serviço que foi criado em 92 com donativos dos Estados-membros, além de mais outros 5 que convergem ou convergiram relativamente a esta situação em 2011 nesses donativos e que teve início com a criação de um serviço de ajuda humanitária da Comunidade Europeia criado em 1992, que depois se transformou numa Direção-Geral de Ajuda Humanitária da Comissão e que hoje tem integrado um centro de informação e vigilância sobre estas matérias. A ação inscreve-se hoje nos objetivos da ação externa da União Europeia, previstos no artigo 21 e também no artigo 214 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que prevê, o que obriga ao empenhamento na ajuda humanitária da União Europeia. Trata-se realmente de catástrofes, os números são significativos, mas é de catástrofes que de facto falámos, não no sentido desse ano nem no sentido da catástrofe iminente e os meios de a conjurar, que aqui convoco, mas são sempre catástrofes, mas, de facto, os números são exemplificativos. E por isso aqui apenas gostaria de os enunciar, para referir o seguinte: os meios de socorro são realmente muito escassos. Nos últimos 5 anos gastaram-se em média 1.000 milhões por ano de euros para atender ou para acudir a 150 milhões de pessoas, o que, pelas minhas contas, dará cerca de 6, qualquer coisa euros por ano, por pessoa que foi socorrida, multiplicando por 5, em média 30 euros, é realmente um número muitíssimo baixo, mas é um número que provém de donativos. E por isso, tem interesse saber quais, penso eu, as catástrofes que foram consideradas, a resposta rápida, que também se encontra prevista, as secas, as inundações, os ciclones e as epidemias, designadamente nos Camarões, foram consideradas, foram objeto destas iniciativas humanitárias, e também o problema do Sudão Sul, os territórios palestinianos ocupados e ainda a República Democrática do Congo, com os problemas que todos nós sabemos. O parecer traz a penso, conforme o Sr. Presidente referiu, o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais. Trata-se de matéria que não está sujeita à apreciação do princípio da subsidiariedade. O processo de escrutínio encontrar-se-á concluído. Resta-me agradecer aos serviços da minha bancada de assessoria e acta esta fábula. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Alguma observação? Não havendo nenhuma observação, podemos parar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado com os votos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS, e com a ausência do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Passávamos ao parecer seguinte. Proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo quadro estratégico comum, e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento da Comissão Europeia número 1083/2006 do Conselho. Objeto de relatórios também das Comissões da Economia e de Obras Públicas, da Agricultura e Mar e do Ambiente, do Ordenamento do Território e Poder Local. Deputado autor do parecer, Sra. Deputada Maria Helena André, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não voltarei a enunciar qual é o tema deste parecer, mas procurarei, de uma forma muito sintética e muito simples, explicar o que se passa com esta proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos fundos estruturais. Na realidade, esta é uma matéria relativamente à qual esta Assembleia já se pronunciou, ou seja, nós já demos o nosso parecer em relação às disposições comuns relativas ao FEDER, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao FEADER e ao FEAMAP, e bem como em relação às disposições gerais relativas aos fundos da política de coesão. Nestas propostas, relativamente às quais nós já tínhamos dado o nosso parecer, estava prevista a adoção de um quadro estratégico comum, e no decurso das discussões em relação a esta proposta de regulamento, a Comissão tinha, na sua proposta inicial, proposto que este quadro estratégico comum fosse adotado pela Comissão através de um ato delegado, tudo isto em conformidade com o que é estabelecido pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas, no processo de discussões, o Conselho e o Parlamento Europeu manifestaram que prefeririam que este quadro estratégico comum fosse adotado como um anexo ao regulamento e não como um ato delegado. E, portanto, esta proposta de alteração concentra-se exclusivamente neste ponto da proposta de regulamento, porque a Comissão acolheu positivamente a proposta apresentada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, até porque as duas instituições consideravam que o quadro europeu comum era um elemento essencial do ato legislativo, alegando que o mesmo reflete as escolhas políticas fundamentais em matéria de políticas de coesão, o que é uma realidade. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é única e simplesmente dar o nosso parecer positivo a esta evolução da posição da Comissão, que, face à proposta do Conselho e do Parlamento, propôs a divisão dos elementos do quadro estratégico comum no novo anexo do regulamento de disposições comuns e num ato delegado. E, portanto, não mais do que isto, não há qualquer alteração relativamente aos conteúdos e aos objetivos dos fundos em causa, estamos face a uma manobra mais administrativa do que outro tipo de manobra. E, portanto, aquilo que se propõe é, por um lado, obviamente, anexar e endossar integralmente os pareceres das comissões que também se pronunciaram sobre esta matéria. O Sr. Presidente já fez o favor de as anunciar. Comissão de Economia e Obras Públicas, Agricultura, Mar e Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. E, da nossa parte, portanto, dizer que a base jurídica desta proposta assenta no artigo 290 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e que, obviamente, esta é uma matéria que respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será muito mais facilmente atingido através de uma ação comunitária. Também se propõe que, em relação a estas matérias, nós continuemos o acompanhamento, aliás, como temos feito em relação a todos os parceiros relativos às matérias decorrentes do quadro financeiro plurianual e, portanto, que prossigamos o acompanhamento deste processo legislativo que esperamos, ou não, tenha algum seguimento no Conselho Europeu que haverá no final desta semana. E é tudo, Sr. Presidente.